Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 124/2021. Peço a leitura.
Ao senhor presidente Cedar Cortes. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 043, de 19 de julho de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Escola Comunitária de Educação Infantil Atalaia. Projeto de Lei número 044, o qual autoriza o Poder Executivo a dispor sobre as taxas para licenciamento ambiental e taxas de supressão e/ou manejo de vegetação e da outras providências. Projeto de Lei número 045, o qual autoriza o Poder Executivo a instituir programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, crédito legal municipal 2021 e da outras providências. Projeto de Lei número 046, o qual autoriza o Poder Executivo a modificar sistema de controle do estacionamento rotativo, firmar convênio e conceder isenção fiscal para proprietários que dispuserem lotes para estacionamento gratuito. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 045, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Requerimento dos vereadores.
Ângela Bruxel, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal dê continuidade na calçada de passeio na Rua Dom Pedro II, entre a Secretaria de Obras e o Mercado Dália. Que a Administração Municipal faça a roçada e limpeza na Rua Rio de Janeiro, no bairro Aimoré, e o conserto da tubulação da mesma, pois os bueiros estão rompidos. Vereadora Ângela. Adilis Maier, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação e a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal disponibilize o livro dos 85 anos do município na biblioteca pública, nas escolas, Casa do Turista e demais órgãos públicos do município. Vereadora Adilis. Michele Zanotelli, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal realize a limpeza na área verde adquirida pelo município da família Becker, no bairro Bela Vista, fazendo estudo junto ao Departamento do Meio Ambiente para retirar as árvores que colocam em risco os moradias, possibilitando assim interligar a Rua das Rosas, a Rua do Posto de Saúde, com a Rua Bela Vista. Que a Administração Municipal providencie o acostamento na Rua Arroio Grande até proximidades do Pesque Pague, da família Kerbes, em Arroio Grande, visto que neste trecho da via existe um grande movimento de pedestres e veículos. Michele, vereadora. Maria Helena Mate, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal, através do setor competente, realize os consertos de lâmpada na rua Adolfo Maders, próxima à residência 841, no bairro Aimoré. Que a Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, estude a possibilidade de comprar cirurgias de cataratas no Centro Oftalmológico devido à demanda reprimida para este procedimento. Vereadora Maria Helena. Paulo Reck, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a seguinte solicitação ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal faça o conserto da tampa da Boca de Lobo na calçada do Trevo, sentido Rua Bela Vista, lado direito, bem na curva, pois o mesmo apresenta risco aos usuários de quebrar uma perna. Vereador Paulo. Paulo Rico. Alessandra Brod, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal faça a troca de madeiras estragadas no assoalho do prédio que era da Escola São Roque em Palmas. Que a Administração Municipal estude a viabilidade de implantar uma escola de educação infantil no Distrito de Palmas. Que a Administração Municipal faça a revitalização do prédio da ex-Escola de Palmas Baixa para ser um espaço cultural, de atividades físicas e de lazer da comunidade. Vereador Alessandro.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretária, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima. Referente ao requerimento da troca de lâmpada, eu sei que estão trabalhando, trocando muitas lâmpadas, mas na semana passada, aliás, eu fui procurada por moradores dessa rua, que já teriam trabalhado na redondeza ali, só que não chegaram, então, nessa rua. Quanto à possibilidade de se comprar do município, através da Secretaria da Saúde, comprar cirurgias de catarata no Centro Oftalmológico de Encantado, a preocupação é a seguinte, assim, porque desde o ano passado, março de 2020, quando praticamente tudo parou, aí ficou uma demanda reprimida. Eu acredito que hoje deve estar em torno de 50 e poucas pessoas aguardando, mas isto, como é catarata, então é ambos os olhos, isso então são 104 cirurgias. Aí eu penso que, através do consórcio, do Concisa, existe essa possibilidade, daqui a pouco, do município olhar com carinho para isso e talvez conseguir comprar essas cirurgias. Até no final da tarde, antes de vir para cá, me estranhei um pouco uma matéria que eu acompanhei por alto na Independente sobre cirurgias reprimidas. E realmente, como eu já coloquei, das cirurgias de catarata no centro oftalmológico, devido à pandemia, desde março do ano passado, praticamente não foram realizadas cirurgias, somente urgências e emergências. O que eram cirurgias eletivas ficaram paradas. Isso realmente não foi só aqui, não é só no nosso município, mas em todo o país, eu acredito. E até no Encantado, então vou me reportar mais em Encantado, por um período ficou fechado, que acabou que deu alguns problemas de infecção, coisa assim, e depois, de março em diante, da pandemia. Mas, por outro lado, eu fico bem feliz que a Secretaria da Saúde, na pessoa do secretário, está adotando a mesma forma de resolver, pelo menos começar a resolver essa situação de cirurgias reprimidas, que a demanda sempre vai ser maior que a oferta. Isso é líquido e certo. Para resolver através de mutirões, como se fazia na administração passada. Eu lembro que em 2018 foi feito mutirão para cirurgia de catarata, 2020, se não me engano, 19 ou 20 também, e inclusive foram zeradas as filas de cirurgias eletivas aqui no hospital ou mesmo em Estrela. O município é referência para o nosso município aqui e mais 10 municípios na traumato, na vascular, na otorrino. Só que isso tudo acabou parando. Então, eu penso até que a demanda maior até é desse que tenham entrado nesse ano de 2021. Mas, mesmo assim, eu acredito que, e mais uma vez coloco também da minha satisfação, em que o secretário está procurando resolver essa situação através de mutirões, como já havia sido feito no ano de 2018, 2019, 2020, então menos em função da pandemia. Da minha parte é isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Michele Zanotelli.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa e demais presentes. A respeito da área verde que eu trouxe nessa sessão, em 2020, no mês de agosto, o município de Arroio do Meio adquiriu uma área de 9.242 metros quadrados, no bairro Bela Vista. Esta área ela está localizada na parte central do bairro, dividindo os loteamentos. Quando adquirida esta área, pensou-se inicialmente numa possível implantação de espaço de lazer e convívio, buscando beneficiar toda a comunidade local, em especial o posto de saúde, as escolas próximas, comunitária, né, de educação infantil e municipal, próximas a essa área. Visto isso, gostaria de reforçar o pedido que o vereador Marcelo trouxe ainda este ano. A comunidade gostaria que a administração municipal realizasse a limpeza do mato que está alto e que possibilitasse o acesso de pedestres por esta área, possibilitando assim interligar a Rua das Rosas, que é a rua que dá acesso ao posto de saúde, até a rua principal Bela Vista. Acredita-se que com esta limpeza e cuidado irá beneficiar a comunidade local, servindo de um espaço para caminhada, lazer e também facilitando o acesso ao posto de saúde. Quando eu falo em acesso à rua principal Bela Vista, eu me refiro ao acesso de pedestres, né? Visto que é uma via bem movimentada de carros, a rua Bela Vista, o terreno ele se encontra numa travessa, né? Então, de carros, acredito que ficaria inviável ali. Lembrando também, como é uma área verde, gostaria que preservasse as árvores, né, presentes no local, analisando essa possibilidade das árvores mais altas, né, que estão colocando em risco algumas moradias. Trouxe também a respeito de acostamento. Na Estrada Geral Arroio Grande, os moradores e trabalhadores que por ali transitam diariamente, por esta via, solicitam melhorias no recapeamento asfáltico. Onde tem asfalto, o acostamento possui presença de muitos desníveis e buracos, colocando em risco as pessoas que por ali passam, pois facilita acidentes desnecessários e que podem ser evitados. A Estrada Geral Arroio Grande possui alguns metros com acostamento, porém ainda esses trechos sem acostamento, sendo que logo adiante possui uma escola municipal. Nesta via, existe trânsito tanto de pedestre quanto ônibus, caminhões, bicicleta, entre outros. Visto isso, os moradores locais gostariam muito que fosse dado sequência na contemplação desse acostamento. Gostaria também de aproveitar este momento para parabenizar a todos que trabalham em linha de frente na saúde e também a todas as áreas fundamentais que seguem firmes no comércio. E parabenizar também os munícipes que estão fazendo o melhor que podem para evitar a transmissão do coronavírus. Nosso boletim municipal de pacientes internados por Covid no Hospital São José zerou no dia 15 deste mês. Desta forma, é um momento muito importante. Os números comprovam que se todos continuarem se cuidando, estamos alinhados pelo bem comum da comunidade. Com isso, serve de incentivo à população em dizer que os cuidados que todos estão tomando devem continuar. O uso da máscara e álcool em gel ainda é essencial, até mesmo para quem está imunizado, pois muitos munícipes ainda não tiveram a oportunidade de fazer a vacina. Sem mais a declarar, encerro. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, pessoas, secretários que nos acompanham nessa casa hoje. Quero falar um pouco também da saúde, do que a minha colega Helena já falou. Até hoje, então, está entrando esse projeto, um projeto onde é que o município está pedindo a liberação desses R$600 mil para zerar a fila de espera. E o que eu vou falar aqui não é porque eu fui olhar e está a lista, está atualizada. Nós temos pessoas esperando desde 2016. 17, 18, 19, 20. Então, tem em torno dessa quantidade de cataratas, que a dona Helena também falou, também, que não... É a única especialidade que nós não podemos fazer aqui, vai ter que ser feito encantado. Já está sendo providenciado, o secretário também já está vendo, para que no máximo até o fim do ano nós, para zerar esta fila de espera. Então, entre pessoas que estão esperando, é de joelho, hérnia, enfim. São muitas, muitas coisas, mas graças a Deus, se tudo transcorrer dentro desta normalidade, a ideia é até o fim do ano a gente zerar essa fila de espera de longa data que tem pessoas esperando. Quero também falar um pouco de asfalto, como não podia ser diferente. Então, a Dom Pedro, essa semana, a Prefeitura Municipal terminou a sua parte. A empreiteira Joanela, que foi a vencedora da licitação para botar a capa, já está trabalhando no local. Então, nos próximos dias, essa obra que eu escutei aqui de muitos anos, comunidade reivindicando, promessas, e a nossa administração, nos primeiros atos dessa administração, está fazendo 1 quilômetro nessa rua, conforme foi promessa de campanha. E nas próximas semanas, as máquinas da Secretaria Municipal estarão se deslocando para Arroio Grande. Arroio Grande vai ser a próxima comunidade contemplada com o asfalto da administração, dessa administração. Dizer da minha satisfação em poder dizer aquilo que a gente escutava, que é obra aos 4 anos. É uma das coisas que eu preguei, que muito batalhei em reuniões da nossa montagem de plano de governo, quando a gente começou a campanha, porque o nosso munícipe ele paga imposto aos 4 anos. Não como acontecia em outros anos, parecia que o último ano virava um canteiro de obras.
Permite,
é
colega.
O contrário do que está acontecendo agora. A gente... Só um pouquinho. A gente vai até o fim do ano, provavelmente, ainda em Arroio Grande. E a próxima localidade a ser contemplada é Medianeira. Fala.
Você foi vereador na outra gestão anterior. E você mesmo, como vereador, foi nesta casa, aprovou obras para os 4 anos, que aconteceram durante os 4 anos.
Mas não eram os 4 anos. Nós aprovamos empréstimo que foi feito no último ano. E eu, nesse empréstimo, colega, que eu nunca critiquei esse empréstimo, que foi feito para Alagoas, a Rua Esperança e a Rua Dona Rita. Eu fui se você lembra muito bem, defensor desse projeto. Nunca critiquei em momento algum esse projeto. Aí o teu prefeito, no fim do ano, ele devolveu um dinheiro que hoje poderia estar em caixa. 3 milhões que poderia estar fazer mais obras. Mas não vai fazer falta, a gente vai cumprir com o que a gente se propôs. E nós vamos fazer obras, assim está acontecendo, outras ruas sendo calçadas. O secretário de obras está aí, está fazendo um grande trabalho. Parabenizar o secretário pelo grande trabalho que está sendo feito. Ruas sendo pavimentadas, enfim, Rui Barbosa, Dona Rita, São Caetano. Então isso eu quero dizer para a comunidade, da minha satisfação em poder chegar aqui e defender, dizer que bom que eu defendi esse projeto e esse projeto está sendo botado em prática. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Adelise Maier.
Boa noite a todos. Minha fala hoje, quero me referir às meninas do Guara, parabenizar essas meninas, representadas pela professora Cristiane Brauers, pela persistência que ela tem tido no estudo da ciência na robótica.
E agradecer também à Escola Guararapes, ao Grêmio Estudantil, aos grêmios das escolas municipais, onde tiveram muitos encontros, onde num desses encontros nasceu esse projeto Chuva de Ideias, que foca na inovação e no empreendedorismo, no laboratório de robótica. E essa implantação, ela deve acontecer agora, no próximo, no semestre que está iniciando, numa das salas da Secretaria da Educação, e que ela poderá ser acessada pelos alunos do ensino fundamental, médio, do município.
Vereadora, se me permite.
Pois não.
Fico muito feliz com essa notícia. Estava junto em Brasília quando a gente conversou e buscou esse recurso. E parabenizar toda a Escola Guararapes e seus alunos e esse projeto da administração anterior, que se chama Chuva de Ideias, onde os alunos, então, solicitaram essa questão desse projeto, desse laboratório de robótica, que, na verdade, ele consiste em vir equipamentos, monitor e peças eletrônicas, eletroeletrônicas, eletromecânicas, para a criação de equipamentos como robô e de para a indústria, que com certeza vai desenvolver muito a questão científica dentro do nosso município, que é tão industrializado já pelas nossas empresas e que muitas delas hoje já têm computadores, robôs que fazem uma parte da mão de obra, mas que com certeza também sempre vai trazer mais e trazer mais estudo e avanço dentro dessa questão da ciência no nosso município.
Parabéns. Com certeza. Também, assim dizer, referenciar o nome do ex-prefeito Klaus, que se empenhou junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia na busca desse recurso, que é um valor de 130 mil, que será usado, aplicado na instalação desse laboratório de robótica. Então, parabéns a todos os envolvidos e que continuem, então, realmente apostando nessa, não é uma nova forma, mas sim aqui no município é inovador. Então, a ciência não estava tão próxima, mas as meninas do Guara realmente estão se empenhando e buscando mais avanços nessa área. Referente ao meu requerimento da edição do livro, da reedição dos 85 anos do município, o livro, que eu vejo com uma história rica em detalhes pela sua diversidade. E, ao longo do tempo, os nossos antepassados, das mais diversas etnias, aqui se estabeleceram e trouxeram consigo a sua bagagem cultural e inserindo aqui os conceitos. O nosso município, ele é próspero, ele é terra fértil, e a constituição das famílias e das comunidades, paralelo aos sonhos do projeto de vida. E na última sexta-feira, eu vi no jornal O Alto Taquari, fez uma coluna onde apresentaram bem o espelho do nosso município, o passado e o presente. Então, os que têm um pouquinho a idade um pouco mais avançada, podemos avaliar bem, né, e sentir de como era o nosso município, como nós vivíamos e como nós vivemos hoje. E essa preservação, ela precisa ser mantida, precisa ser mantida viva, as origens, e passar isso para os nossos jovens, que são o nosso futuro, e que eles fiquem firmes e fortes também, e prevaleçam, perseverem, para também ser um exemplo. Falo hoje assim, sem alusão a nenhuma sigla partidária, ou, né, que realmente aqui poder público e os munícipes são os grandes protagonistas dessa história, dessa bela história do nosso município. E que as escolas tenham acesso a essa leitura, que isso seja passado para as crianças e também as pessoas que transitam nos órgãos públicos do município, que também tenham acesso a essa leitura e a essas informações de como o nosso município evoluiu com o passar dos tempos, nesses 86 anos, que hoje está rumo a 87 anos. Quero dizer também que o mês de julho ele é um mês festivo, colono, motorista, comerciante, e quero deixar aqui o meu apreço e a minha solidariedade pelo comprometimento com a nossa gente, que assim movimenta a cadeia produtiva do município. Então, realmente, essas três classes são fundamentais para a existência. Quanto ao pedido da elevada da Júlia de Castilhos, que eu fiz numa ocasião, numa outra sessão, ali na Baixada do Colégio Bom Jesus, eu, essa semana, também recebi uma solicitação na mesma rua, na Júlia de Castilhos, as pessoas se referindo na descida do hospital, que ali também, que realmente essa via, os carros vêm com muita velocidade e dá possibilidade da instalação de uma elevada. Então, para a próxima sessão, eu vou fazer esse requerimento solicitando essa elevada e o estudo dessa viabilidade técnica para que essa possa ser feito alguma melhoria ali para conter ali a velocidade dos automóveis. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Falar um pouco, inicialmente, em relação às minhas solicitações. Eu estava no distrito de Palmas, conversando e dando uma olhada para essa comunidade. E acho que eu gostaria de enaltecer primeiro o trabalho da Ângela Wilsman, como vice-prefeita, né, que tem buscado...
Subprefeita.
Que tem buscado sempre, fazendo um trabalho de qualidade, atendendo a comunidade, a todos os pedidos. E, justamente, então, eu fui conversar sobre essas necessidades. E, quando eu ia em direção a Palmas, eu passei pela escolinha de Palmas Baixas, que a gente enxerga da... E tô falando antes, Adílias, em relação ao antes e o depois, eu dei aula naquela escola. Logo que eu me formei como professora de educação física, eu ministrei aula naquela escolinha. E eu olhei e me deu uma dó de ver aquele espaço fechado. Então, uma das minhas solicitações é justamente, né, conversando com a Ângela, da importância, de repente, de uma revitalização. Né, existe a vontade da comunidade, de repente, de uma biblioteca ali, para ter um espaço cultural para leitura e colocar bancos. E ela até comentou que essa comunidade havia solicitado, na administração anterior, a academia ao ar livre. E, no fim, ela foi colocada lá no Palmense, né? Não foi para aquela comunidade, na Palmas Baixas, ficou ali em Palmas. E eu disse assim, justamente, eu como professora de educação física, eu vou dizer que eu não gosto dessas academias ao ar livre. Eu acho, e eu sugeri, eu vou pensar junto, em como pensar em aparelhos de baixo custo para desenvolvimento de prática de exercício, de alongamento, de exercício de equilíbrio e força, que eu acho que dentro dos espaços de lazer, tendo outros tipos de equipamento que são realmente funcionais, de uma forma de mecânica diferente do que esses ao ar livre, né? Que talvez vocês não saibam, mas dentro da área da educação física existe uma discussão muito grande em relação a essas academias ao ar livre, que, na verdade, elas foram construídas e pensadas e elaboradas para idosos, né? E acaba poucos idosos utilizando mesmo, né? E, às vezes, as crianças brincando nesses aparelhos. Né? Que não é problema nenhum, mas, né, por ser academia, por a necessidade de nós termos dentro dos espaços de lazer algo construído que realmente possa se fazer algum exercício que realmente estimule o desenvolvimento da aptidão física em relação à força, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, eu acho que é fundamental. Então, me propus a pensar junto lá com a comunidade, conversar com o planejamento, de pensarmos alguma estrutura diferente lá para essa comunidade, né? Que talvez sirva como um modelo especificamente, até possivelmente de ser feito depois em outros bairros também. Então, além disso, eu fiz a solicitação em relação à comunidade São Roque, né, que eles utilizam a, também aqui era a escola de São Roque, também dei aula lá, e ela disse que eles utilizam principalmente a comunidade para as missas, né, rituais religiosos, e ela está num estado agora bem difícil de ser utilizada. Então, essa solicitação, que se olhe também para essa comunidade e revitalize um pouco esses espaços para eles continuarem a utilizar. Em relação à escola de educação infantil, é outra solicitação da comunidade. Temos em torno de 20, 30 crianças que teriam a possibilidade de estar frequentando uma escola de educação infantil, até para os pais poderem trabalhar e ter essa possibilidade ali na comunidade. Então, solicito que a Secretaria de Educação dê uma olhada nisso e estude, veja essa viabilidade junto, até conversando com a Ângela, a escola em Tororó, hoje, né, poderia, talvez, que tem espaços que poderiam ser também, né, estruturados para poder desenvolver essa escola. Em relação também a questões de demandas, não fiz solicitação, mas conversei com ela e acho que é fundamental sempre se pensar dentro das comunidades, e isso não existe, nunca foi feito em Palmas, em relação a questões de saúde, de saber quais são as demandas de uma comunidade em relação à saúde, né? Quantos hipertensos tem naquela comunidade? Quantas pessoas que precisam realmente, né, de alguma intervenção, uma orientação em relação à saúde? Acho que isso também é necessário de ser reestruturado melhor. Tem uma estrutura ali adequada, mas falta profissionais, então, técnicos de enfermagem e algum outro tipo de atendimento que possa acontecer no posto de Palmas. Em relação também a essa semana passada, nós recebemos o convite para participar da audiência, né, pública em relação ao projeto de concessão das estradas, né? E eu participei, achei muito, muito bom. Nós tivemos a participação, então, eu representando a Rui do Meio, tínhamos também Encantado com representação, Lajeado e Cruzeiro do Sul e Taquari, que são os municípios mais próximos. E pontuar que não houve nenhum representante do governo, quem organizou foi a Assembleia Legislativa, o ISUR, que foi o que comandou esse desenvolvimento dessa audiência pública. E, justamente, a gente foi uma discussão ampla, das 9 da manhã até 12h30, onde se chegou uma definição de pontos a serem encaminhados para o governo, né? Mas existe um desconforto em relação à Assembleia, dessa não escuta do governo em relação à Câmara e de poder fazer uma discussão maior deste projeto. Algumas questões, então, que saíram dessa Assembleia foram a questão de que existe a necessidade de pensarmos no prazo maior deste edital para poder ser discutido. Não é mais 15 anos que se pontua, são 30 anos. Então, pelo depoimento de alguns municípios, assim, que foram bem chocantes, desde Cruzeiro, desde Portão, pontuando quanto prejudicou as comunidades e as pessoas que vivem ali, deixar um pedágio por tanto tempo dentro do município, 30 anos, né, é bem difícil, ainda mais dependendo da localização que se faz. E daí, justamente, nós, a Rui do Meio, né, se colocaram onde eles pretendem, vai prejudicar muito no nosso município e a comunidade, justamente, de Palmas. E uma das questões também que isso influencia em outros municípios e em outras regiões, e foi pontuado por outros também, a necessidade de não prejudicar as pessoas que vivem dentro do município. Então, o mais adequado seria colocar realmente nas áreas limites entre os municípios, que também já é um encaminhamento, uma solicitação do prefeito Danilo, né? Outra questão, então, em relação a ali também foi a diminuição de impostos. Isso também existe a necessidade de diminuir. A gente olha o estado vizinho, Santa Catarina.
Um minuto.
Que o valor dos pedágios são bem inferiores do que os nossos aqui. Se paga R$ 2,70, R$ 4,00 e aqui estamos pagando R$ 7,00. Né? Então, existe a necessidade de também diminuir os impostos desse pedágio. Somente ainda ressaltar que está acontecendo em Arroio do Meio, a Secretaria de Educação promovendo o primeiro seminário virtual de educação de Arroio do Meio, Significações Pós-Pandemia. Então, hoje e amanhã, os professores das escolas de educação, tanto do ensino básico como educação infantil, estão envolvidas em palestras discutindo educação pós-pandemia. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Bom, minha fala vai ser mais breve hoje e é baseado na manifestação da maioria dos colegas que já se manifestaram, de trazer aqui o reconhecimento para a administração, junto também com o secretário Gustavo, dessa questão da saúde, que é por demais importante, e realmente é um feito, não só para as pessoas que vão receber agora esse benefício das cirurgias, né? Assim como esse valor que vai entrar na economia, que vai entrar, eu acho que a maioria total deve ser feita aqui no nosso hospital, a princípio. Então, vocês imaginem o que isso representa em termos de economia, esses valores, próximo a 700 mil, que vai entrar na economia do hospital, dos médicos, enfim, em salários e em medicamentos, e o que isso representa, como a economia está, de certa forma, um pouco estagnada. Então olhando para esse aspecto, é muito benéfico, né? E sem falar na questão, então, de como já foi dito, muitas pessoas esperando em função também da pandemia, claro, eu acho que foi uma questão que tem que ser levada em conta, mas muitas dessas também ficaram para trás em função que a administração passada não teve essa visão de conseguir, então, trazer isso antes para poder resolver. Uma outra questão da questão da Escola Comunitária Infantil Atalaia, que nós temos um projeto também que vai ser votado, então, de um auxílio para colocar móveis novos. E lá também tem uma outra situação do telhado, que já a administração já está ciente disso, já foi conversada. Então, também são situações boas que a administração vem avançando e trazendo melhorias. Falando no asfalto, que quase toda a sessão não deixa de ser pautado, então, os vereadores que estavam conosco na legislação passada e até antes, eu sempre fui um que defendia o programa de asfalto para todos. Continuo defendendo. E eu acho que aos poucos também, não tendo esse nome, mas vai se concretizando isso. Eu acho que hoje, com o acrescente do orçamento do município, de ano a ano, eu acho que isso vem se concretizando porque de certa forma o município pode quase manter hoje uma equipe direta trabalhando na preparação de algumas vias. Eu acho que essas vias de menos movimento são aquelas que devem ser feitas com recursos próprios e com maquinário próprio, que pode demorar um pouquinho mais. E aquelas então, que daqui a um pouco, se nós entendermos do município contrair um financiamento mais agressivo, vamos chamar assim, aquilo que eu defendo, eu acho que nós temos que esgotar toda a nossa capacidade de endividamento e sim ter coragem de enfrentar e de escolher aquelas estradas que já estão mais próximas de receber e aquelas que estão mais em atraso e as que têm mais movimento. Que, obviamente, uma das situações é a Rio Grande, que é das primeiras que o município já vai avançar agora, em seguida, mas eu acho que tem que realmente trabalhar esse convênio e definitivamente resolver, mas não, em momento nenhum, esquecer as outras comunidades, que nós precisamos avançar em todas elas. Então, eu acho que isso é uma questão agora muito clara, vai ser discutida mês a mês aqui dentro, mas eu acho que, independente de administração, é uma situação muito clara hoje, né, do município ter que avançar semestre em semestre em asfalto. E isso eu sempre digo, asfalto representa desenvolvimento e economia ao mesmo tempo, porque nós evitamos de ter o desgaste da máquina pública, dos investimentos de reparos que mês a mês acontecem em função de tráfego, de chuva. Eu acrescento do desenvolvimento, que gera mais economia, gera mais recurso, obviamente vai se pagando essa situação. Mas, ponderando, nunca esquecer das pequenas coisas das comunidades. Porque, independente disso, nós, está claro aqui dentro, em função dos pedidos que os vereadores fazem, que nas comunidades sempre tem aquelas coisas menores, que de certa forma às vezes ficam um pouco para trás, né? Que é um conserto de calçada, é uma iluminária a mais, é um poste de identificação de rua. Essas situações, conserto de calçadas no centro da cidade, que a gente vem defendendo há muito tempo, situações pequenas que às vezes ali atrapalham, e o conserto é tão simples. E eu tenho visto algumas situações que o município já está resolvendo. Então, resumindo, eu acho que todos nós estamos mês a mês contribuindo com as nossas informações, trazendo as nossas demandas, ajudando o município a conseguir desenvolver melhor, acrescentando na economia. E assim nós vamos crescendo, ano a ano, aquilo que a maioria de nós acompanhou. O município nos últimos 20 anos cresceu muito em função de muitos acertos que saíram aqui de dentro. E muitos de nós participamos. Não acertamos em todas as situações, mas acertamos sim. Quero me referir ao final da minha fala, numa reportagem que eu ouvi do nosso colega Solano, falando em pedágio. E como nós estamos em 2021, eu acho que os pedágios deveriam ser banidos das estradas. E sim, ter alguém que consiga desenvolver esse projeto de botar controladores, como tem hoje os controladores de velocidade, que multam, poderíamos ter, né, em determinados quilômetros, aparelhos que fossem fazer uma cobrança de pedágio. E tirar esses pedágios não teria necessidade. Claro que teria que ter uma empresa, teria que ter pessoas que soubessem desenvolver esse mecanismo, que seria por demais importante e facilitador. Claro que, como foi colocado, em espaços menores, valores menores, irrisórios, e aqueles que passariam por 3 ou 4 daqueles controladores, eles somariam ao final de um pedágio aqui em Porto Alegre que cobra R$5, por exemplo, então se passaria por 4, 5, que aquele valor chegaria no mesmo. Colega, quer participar?
Colega, se me permite, né? Vou fazer só uma colocação de que uma pessoa que estava lá no dia do protesto, lá onde a gente participou, colocou. Ele disse assim, que ele não acha justo da forma como é cobrado o pedágio. Ele usa a rodovia Lajeado, Arroio do Meio, durante há mais de 30 anos e nunca pagou R$1. Sendo que pessoas, talvez, que venham de Palmas, Arroio do Meio, até Arroio do Meio, no centro, que daria a mesma distância, um pouquinho menos, às vezes, como São José de Palmas ali, teria que pagar todo dia em torno de R$5, R$6, R$7, talvez, né? Então, eu também concordo que essa forma de cobrança de pedágio, como ela está hoje, ela é injusta. Tem pessoas, às vezes, que andam 40, 50 quilômetros e não pagam nada, indiferente do transporte. E outras que vão andar 2, 3 quilômetros, provavelmente vão ter que pagar todo dia. Obrigado, vereador.
Eu penso assim que hoje, da maneira que está, ela é benéfica para uma situação privilegiada de determinado setor. Porque eu quero acreditar que já tem uma tecnologia, ou deveria de ter uma tecnologia diferente, mais acessível, que possa melhorar o tráfego, não ter esses pedágios trancando, dividindo a sociedade, enfim, e daqui a um pouco sendo, como o senhor falou, de não ser justa com uma sociedade, com uma comunidade e umas pessoas que então, em função de ter que se deslocar de um trajeto para outro, tem que pagar e outros não têm a necessidade. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, secretários municipais presentes e demais pessoas que nos assistem. Quero começar hoje à noite falando do projeto número 42, o qual me deixa muito feliz da gente poder apreciar e votar esse projeto, que é uma suplementação de excesso de arrecadação de R$4.100.000. Isso quer dizer que nosso município está muito bem, que vem muito bem das últimas gestões, e melhor que isso ainda, segundo o contador Dirceu colocou antes, isso é valor que as nossas empresas já giraram a mais dentro do município, que está dando esse retorno. Além disso, ainda vai entrar os recursos que foram buscados ano passado para várias obras, algumas já iniciadas e outras ainda não. Vou citar algumas aqui rapidamente, que é a questão ali da quadra, na rua coberta, o ginásio na praça, né? A questão do laboratório de informática, que vai iniciar nos próximos dias. A questão das redes de água, patrulhas agrícolas, escavadeira hidráulica, ampliação da quadra de Rui Barbosa, a calçada de Forqueta, o asfalto de Banhados a Forqueta, que o recurso também está disponível já. E a questão dos recursos da Defesa Civil. Então, com certeza serão mais recursos que ainda vão somar junto e aumentar a questão da arrecadação deste ano. Além disso, quero só colocar algumas situações. O vereador Pantera também colocou a questão das obras. Posso falar disso com tranquilidade, porque estava na Secretaria de Obras. As obras, a questão do primeiro ano. Uma das obras para o município não teve um custo grande, uma obra simples, mas que para a comunidade, com certeza, acredito que hoje todas as pessoas já tenham se utilizado disso, é a questão da melhoria no trevo. Me lembro que foi uma das primeiras obras que foi feita, para quem vem de Rui Barbosa, a duplicação daquele pedaço ali para o pessoal que podia ir direto para Lajeado, não precisava mais encarar aquela fila do pessoal que esperava para atravessar e vir para o centro. Depois disso, me lembro o alargamento da Rua Esperança, toda ela, para quem usava ela sabe que mal e mal tinha como passar com um carro, nem pensar em dois carros cruzar ali, a não ser que invadia o terreno ou o acesso de uma outra pessoa, muito estreito, e ela foi alargada para 8 metros. Então são obras que começaram lá no início do ano, além da questão de pavimentações e da parceria que se tinha também com a Secretaria da Agricultura, sempre trabalhando junto, na questão dos incentivos e investimentos na agricultura e também de investimentos com máquinas e terraplanagens para as empresas e indústrias que hoje também são parte disso que o município está tão bem financeiramente. A questão das cirurgias, tenho que parabenizar o secretário, dizer que eu estou muito feliz, mas também eu acho que deve ter alguma coisa errada, 5 anos, 200 cirurgias, dá 40 cirurgias por ano, acredito que tenha muito mais cirurgia que isso por ano, sendo que nos dois últimos anos, ou ano passado e esse ano, praticamente não se fez cirurgia devido à pandemia e as outras situações então, que os colegas já colocaram. Acho, sim.
Para complementar, para ter uma base, às vezes as pessoas também não... Como foi colocado antes até pela explanação do Dirceu, às vezes a gente mesmo não procura se informar muito ou pensa, não, eu vou conseguir entender. Para ter uma ideia, nas cirurgias de catarata, a cota do município são 30 cirurgias por ano SUS, 100% SUS. Então, nas outras também, como na cirurgia geral, na traumato, cada município tem a sua cota. É uma cota na vascular também, além da consulta, porque isso vem no pacote. A contratualização, ela é a primeira consulta com o profissional, o procedimento, a consulta de retorno. Dentro disso ainda tem os exames, os pré-operatórios. Então, as cotas, cada município tem a sua conforme a população, né? E, na traumato são 9. Ao mês. Consultas. Não se sabe se todas elas vão evoluir para a cirurgia. Na vascular também, no município. Só que de março de 2020 até hoje não aconteceu nenhuma. Pelo SUS. Por isso, então, a repressão. Sim?
Eu acho que assim, ó, isso que foi apontado desde 2016, é porque foi feito um levantamento das pastinhas, tudo que tinha, e foi colocado para dentro de uma planilha e organizado. Então, se identificou algumas que... Daí foi se ligando para as pessoas, quem tinha feito, quem não tinha feito. Né? Então, acho que ali o que sobrou, claro que não era nada de urgência, mas são assim, tipos de cirurgias ortopédicas, principalmente, que ficaram para trás e foram se arrastando. Né? Claro que a pandemia, sim, é a que mais represou esse número de cirurgias. Né? Não é um número grande, significativo, que ficou. Tinha algumas já para trás represadas. Né? Mas, claro que o maior número de cirurgias represadas foi em virtude da pandemia.
Mas que bom que teve essa iniciativa, então, e que se resolva o problema dessas 200 pessoas que também não precisam mais ficar caminhando e suplicando. Ainda sobre a questão que o vereador Pantera colocou também, sobre a questão de devolver o dinheiro do empréstimo que tinha sido feito, financiamento que tinha sido feito, quero colocar aqui que, na verdade, não foi devolvido o dinheiro, foi pago uma parte do financiamento, que muito foi criticado durante a campanha pelo atual prefeito, que não precisaria fazer financiamento e que o próximo gestor teria que pagar isso. Então, acredito que isso não confere e que sim foi pago e não devolvido o dinheiro. Além disso, quero parabenizar todos os colonos e motoristas pelo seu dia.
e pela importância que eles têm nesse Brasil. Um produz e o outro transporta. Com certeza, sem essas duas classes, o nosso Brasil, o nosso município, que é tão pujante, que tem tanta produção com indústrias e a própria agricultura, não estariam onde estão hoje. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, demais pessoas aqui na casa, mais uma vez a gente está aqui reunido para trazer os anseios e as expectativas das nossas comunidades, as comunidades do centro, dos bairros e do interior. Eu quero me referir também rapidamente a essa questão da saúde, que foi levantado aqui em torno de 200 procedimentos em aberto e mais 50 situações de cirurgias necessárias para cataratas. Mas se isso for realmente realizado, efetivado durante o ano, vai ser uma grande coisa para a saúde do povo de Arroio do Meio. E o mais importante para mim agora, que segundo informações que eu tenho, e a vereadora Helena pode confirmar isto, que tudo isto foi informatizado na Secretaria da Saúde. Bah, isso é por demais importante. Quer dizer, a pessoa chega lá, João da Silva, está lá anotado o nome dele, o que tem que ser feito, qual a necessidade. A informatização hoje é tudo. E hoje está informatizado. Isso, olha bem, né? Então, isso é por demais importante, inclusive a posição, como está o processo e o que é necessário. Mas se o secretário conseguir, e a administração, por conseguinte, resolver essa situação, para mim não interessa se isso demorou tanto ou não demorou. O importante é que agora vai ser resolvido isso, e em função da pandemia, com certeza, algo ficou travado, sem dúvida nenhuma, mas é importante que seja resolvido. E essa informatização vai proporcionar o aceleramento das ações. E esse projeto que está aí, que daqui a pouco a gente vai votar sim ou não, ele em parte é para atender essa demanda existente, é para atender isso. Eu quero aproveitar esse momento aqui. O secretário de obras está aqui hoje, eu ia xingar um pouco ele, mas tudo bem, ele já me ligou, porque a estrada geral de 32 está meio ruim, né? E segundo informações que eu tenho, amanhã já vai acontecer a recuperação da estrada para lá. É a estrada geral, então tem necessidade urgente de que se faça alguma coisa lá. Fui procurado pelo pessoal ali do Bola Cheia, e a vereadora Alessandra colocou essa questão das pracinhas, onde existem os equipamentos para as academias ao ar livre, né? Mas lá as senhoras querem porque querem, não tem lá, a gente foi lá olhar, né? Não tem, não, nem sei como se chama direito aquelas bicicletas, né? Que não tem lá na praia, não tem nome para isso, não? Eu fiz um pedido ali, mas até fui no Bruxel ali para ver, eles não fazem isso.
Eu vou, né, te dizer que eu, como professora de educação física, eu prefiro que faça caminhada do que sentar sem ter peso algum naquela bicicleta e só fazer a movimentação.
Mas eles pediram a bicicleta, beleza?
Sim,
pediram a bicicleta, eles querem a bicicleta.
Vamos caminhar, eu vou ter que passar naquela comunidade.
Sim, tudo bem. As mulheres, viu, Alessandro? Vereador, as mulheres pediram lá uma bicicleta, então eu estou entrando com o pedido para acontecer isso, né? Lá naquela praça junto ao Bola Cheia também, né? E uma outra demanda que as pessoas têm me procurado, que aqui onde tem o local de estacionamento, aliás, as pinturas estão começando, graças a Deus. Graças a Deus, porque era uma demanda assim, que estava proporcionando assim, dificuldades para estacionamentos. Graças a Deus que estão retomando isso. Mas ali junto à quadra da CNC existe lugar para estacionamento de carros, obliquamente, lá dentro para motos. E fui procurado por pessoas que usam bicicletas e deixam ali. Então, meu pedido junto à administração municipal, no sentido de que se amplie, porque ali eu fui olhar também, tem lugar só para 3 bicicletas. Ontem até fui lá ver, e estão amarradinhas ali, mas não tem mais lugar. E espaço ao lado tem para instalar outras, tem espaço para colocar mais meia dúzia, não tem problema nenhum de colocar ali mais alguns equipamentos, no sentido de poder se colocar as, as bicicletas ali. Outro assunto que eu quero me referir é a questão da agricultura. O secretário estava aqui há pouquinho. Tem nos procurado assim o pessoal dos agricultores em função da semente de milho troca-troca. E aí foi me informar, existe assim uma situação da seguinte forma: que bom seria se nós pudéssemos escolher o milho que nós vamos plantar. Isso de momento não acontece, né? Existem 4 ou 5 espécies de milho, me parece ali, né? E esse pessoal assim achava, e eu acho que não é assim não, achava que deveriam, então eles, os agricultores, escolherem o milho que se adaptasse melhor às suas áreas de terra, né? E aí eu fui pesquisar e fui verificar, eu vejo ali que tem 5 tipos de milho que estão disponíveis, né? Mas eu dei como sugestão para ele para ver se isso não teria uma viabilidade de acontecer no futuro, para verificar esta situação e de que esse pessoal pudesse ser atendido ou contemplado com as sementes que fossem escolher para o plantio em suas terras. Então são coisas assim que a gente escuta na rua e vê na rua. Então eu acho que o vereador Vanderlei falou direito, né? Uma administração ela é feita com obras grandes, com asfaltos, com construções, mas as coisas pequenas têm que ser muito valorizadas. E o ser humano, a pessoa humana, a pessoa que vive muitas vezes lá no nosso interior ou nos bairros mesmo, ela tem necessidade de coisas pequenas. Ela tem necessidade de coisas pequenas. Um bueiro, uma lâmpada, um corte de uma árvore, alguma coisa assim. Bah, isso é fundamental. E eu batalho por isso, sem dúvida nenhuma. Batalho por isso, porque as pessoas mais simples, elas não alcançam muitas vezes o poder público. Elas não chegam até lá. Então, nós, como vereadores, como representantes legais, temos que dar atenção, toda atenção especial para essas pessoas mais simples e que às vezes não tem como chegar até nós, né? E nós temos que entender que a nossa parte de vereador é justamente trazer para a administração, para quem executa as coisas, essas demandas tão pequenas. O vereador Vanderlei também falou sobre a escolinha da praia, né, a creche da praia, e eu fui lá verificar a situação, depois da reforma que foi feita, ela ficou maravilhosa em função da enchente que aconteceu no ano passado, ela foi, praticamente tudo que tinha lá foi levado, né? Gente, visite lá, visite, ela está maravilhosa, toda branquinha, toda bonita, toda uma situação delicada, como ficou muito bom aquilo lá, fui lá visitar, fiquei lá com a diretora um pouco, conversando com ela, e agora, depois de tudo isso feito, existe uma situação de infiltração de água pelo telhado. Poxa vida, que coisa triste, né? Entra água lá pelo telhado. E por isso, então, a necessidade de, na próxima sessão, acontecer essa votação da liberação de recursos para que possam não deixar essa infiltração estragar aquilo que existe de bonito lá dentro, né? Então, teremos que verificar com carinho a situação da necessidade daquele pessoal lá de baixo, né? Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Bruxa.
Opa, esqueci. Boa noite, saúdo o presidente da Câmara e demais colegas dessa casa, imprensa e as pessoas que estão nos assistindo. Como o professor Paulo falou agora, nós estamos aqui para trazer o pedido das pequenas coisinhas que vêm até nós. Então, como já foi falado também das lâmpadas, a Helena falou hoje também, já falou em outras sessões também, fui procurada também para a instalação dessas lâmpadas. E para minha alegria, hoje de manhã, quando passei na Rua Lagoas, entre a 7 de setembro e a Carlos Suri, estavam funcionando as lâmpadas, que faziam uns 2 meses que estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Então, parabenizar então quem já estão acontecendo essas trocas de lâmpadas. Aí tem na Rua Adolfo Marder, também que a Helena já citou antes, e tem na Rua Ernesto Ramer, que tem os postes, mas as lâmpadas não estão funcionando. Também falar sobre o pedido que eu fiz sobre a roçada e a limpeza da rua Rio de Janeiro, do bairro Emoré, e o conserto da tubulação da mesma, pois os bueiros estão rompidos. Isso é uma, e como é uma via muito movimentada ali, no dia a dia, pelas caminhadas, crianças que andam de bicicleta, me preocupa o perigo dessa tubulação aberta. Isso já faz muito tempo que está aberto, essa tubulação ali do bairro. Também solicitar a administração para dar continuidade da calçada de passeio da rua Dom Pedro II, entre a Secretaria de Obras e o Mercado da Dália, que é uma via de bastante movimento. Muitas pessoas caminham ali até para não transitar na área S-130 por causa do movimento, que está todo dia mais intenso, né? E também quero aproveitar para parabenizar a administração pelo empenho e belo trabalho que vem sendo realizado na melhoria de acesso ao Mercado Dália, o acesso à rua Dom Pedro II e arredores ali. Vejo que cada dia tem mais movimento naquele trajeto da Juscelino Kubitschek, que as pessoas que vão ou para Dom Pedro ou para Bela Vista até não precisam cruzar mais a RS-130, isso facilita, até porque o pico da RS-130, 6 da manhã, 7 às 6 da tarde, 7 da noite, é muito difícil cruzar o asfalto ali e perigoso também, né? Até eu, como cruzo de manhã, cruzo de tarde ali para ir ao trabalho e voltar, eu até me impressiono como não acontecem mais acidentes agora, desde manhã, com a aceração que tem. Então, pessoal, acaba um saindo atrasado um pouco, quer dar uma corrida, mas é bem complicado, né?
Realmente tem que dar os parabéns à administração, porque ali está ficando muito bom, muito bonito. Eu também passo por ali. E daqui a pouco pedi também para a administração levar até o distrito de Palmas, que uma melhoria como essa chegasse até a escola Itororó, até porque já tem um começo lá de asfalto, então já tem uma base. Acho realmente está de parabéns, está ficando muito bom. Obrigada.
Até agora, quando eu vinha vindo para cá, eu passei pela Juscelino Kubitschek ali, e na verdade assim, o que me chamou a atenção, claro, eu sei que ela está em plena construção ainda também, né? Mas como eu vejo que tem bastante movimento ali, daqui a pouco de ver a questão de talvez ali na ponte colocar uma lâmpada, alguma coisa, não fiz o requerimento, não fiz o pedido, posso fazer para uma próxima, mas me chamou a atenção que não tem nada de iluminação ali. À noite, eu sei que o movimento é menor, mas enfim, é uma via alternativa que está ali, está sendo usada, está muito boa, está muito bom. E eu acho que tem que continuar. E parabenizar mais uma vez a administração por essa obra muito bonita ali na Dom Pedro II. Isso aí.
Passa a presidência para a vereadora Adilis.
Assuma a presidência, passa a palavra ao vereador César Cortes.
Boa noite, colegas. Primeiro assunto que eu trago, a maioria do pessoal fala é asfalto, né? Quero... De uma passada essa semana na rua Dom Pedro II, está ficando bom, está sendo bem feito. Quero elogiar o secretário de obras, elogiar os colegas da Secretaria de Obras que estão empenhados e fazendo o melhor deles para a obra ficar boa e realmente está ficando ótima. No mesmo sentido, eu que transito muito pela e uso muito a Juscelino Kubitschek, que bom que está sendo andando a obra ali. Tá, cada pouco agora vai começar a ficar organizada, porque está um pequeno tumulto ali, porque a gente não sabe ainda como vai ficar as placas e tudo certo, mas está andando. Isso a gente tem que elogiar quando a gente precisa. Mas no mesmo sentido, que nem a Ângela comentou na continuação da Juscelino Kubitschek, acho que faz duas sessões atrás, eu fiz o pedido já de iluminação, que essa rua é bastante utilizada. Nesse sentido, eu reforço o pedido da iluminação. E outro assunto que eu quero chamar a atenção um pouquinho, essa semana foi procurado por uma empresa de Lajeado, que quer vir se instalar em Arroio do Meio. Então, já entrei em contato com o coordenador Sura, para a gente tentar dar uma agilidade nesse edital do loteamento industrial da Coxilha Vermelha, porque quanto mais empresas nós conseguir trazer de fora, melhor. É isso que aconteceu antes aí, quando nós tivemos a explanação do Dirceu e do Crescêncio, aumentando a nossa agregação no município. O que, que é isso? As nossas empresas que estão trabalhando, nossos produtores, e mais empresas de fora se interessando pelo nosso município. Isso é cada vez vai crescendo e crescendo mais. Isso é muito bom. Outro assunto que eu quero comentar. O estado, eu estive na a convite da Câmara de Vereadores Encantado, lá numa reunião, com a promotora regional do meio ambiente, a doutora Andréia Almeida Barros. Estão começando a mexer de novo, agora até mudou o nome, não é mais Corredor Ecológico. Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari e seus afluentes. Então a promotora estava ali, explanou para a gente ficou atencioso nas explanações dela, depois fizemos nossos questionamentos, né? Aí ela até uma pergunta que eu ia fazer para ela, ela mesma explanou, só se falava de produtores, meio ambiente, né? As barrancas dos rios, mas ela, no final ela comentou da parte urbana também, né? E aí eu vejo com um pouco preocupada essa situação, porque vai vir para o Rio do Meio também. Temos até, ela informou, tem municípios que estão reflorestando nascentes, arroios já, aqui na região. Bem pertinho, né? E daí, quem vai ser mais atingido de novo são os colonos, né? Que vão perder, que se tivesse reflorestamento, vão perder uma área de terras nas barrancas dos rios. Mencionei até que uma solução boa seria retirar desses cascalhos também do rio, principalmente das ilhas, que hoje influenciam bastante no despacho das águas. E estão cada vez aumentando mais essas ilhas, e a água, quando vem, ela vem pelas beiradas dos rios, onde é que começa a comer os barrancos. Nesse sentido, eu explanei também que seria muito interessante a retirada desse cascalho do rio. E aí eu comentei com ela e fiz uma pergunta. Tá, e caso isso aconteça, desse reflorestamento, vamos ter que indenizar os colonos, né? Porque, assim, nas áreas urbanas nós também temos indenizações decorrentes das enchentes. E aí ela concordou. Nada impossível de se indenizar essas áreas também. Porque os produtores, hoje temos alguns produtores que perdem um monte de terras, porque as terras correm junto com o sentido do rio, né? Elas são encostadas no rio. Então a gente se preocupa bastante com os colonos, porque eu sempre falo, a colônia, os produtores, são o nosso alicerce do município. E para finalizar, quero desejar o dia do colono e do motorista. Quero dar o parabéns para eles, porque são uma das principais profissões que nós temos. O colono que produz nossos alimentos e os motoristas que transportam os alimentos, produtos diversos que a gente precisa para o nosso dia a dia. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência ao César Cortes.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 011/2021. Da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 19 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 036, 37, 39, 40, 41 e 42 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Adílis Maier, presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 19 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 036, 37, 39, 40, 41 e 42. Do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 036 do Executivo. Peço leitura.
Altera disponibilidade transitivos da Lei número 3.608, de 20 de julho de 2017.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, esse é um projeto aí que destina um valor mensal para essa associação beneficente pela Betânia e fala aqui em URMs, né? No máximo 5 bolsas mensais. Então, para o pessoal saber, a URM hoje está em R$ 77,50 do município. R$ 77,50, multiplicar isso pelo valor aí, dá em torno de R$ 3.100 por mês. Mas aí eu fui me informar para ver se realmente tinha gente nossa aqui nesse... E tem, né? E tem. Então, é um auxílio que é dado para essa instituição, eu acho que justo.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 037.
Reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e da Outras Providências.
O projeto está em discussão.
Há pouco eu fiz uma pergunta, presidente, para esclarecer algumas coisas, porque sabia que isso ia ser votado hoje, né? Então... É o 40, qual é que você, 41? Ah, não, 37 não, desculpe, 37, desculpe. Ah, é o do Fundeb, né? É o do Fundeb, sim, é o do Fundeb. Então, justamente para esclarecer algumas coisas sobre o Fundeb, quer dizer, o dinheiro é aplicado, então, com relação a pagamento de professores e a questões relacionadas à educação. E aí essa alteração aqui, esse projeto, ele já deveria ter entrado há mais tempo aqui, né? Porque é um projeto cuja alteração foi feita pelo governo federal em 25 de dezembro de 2020. 25 de dezembro no Natal, né? No Natal, que engraçado isso, né? 25 de dezembro de 2020. Mas em cima dessa alteração federal está sendo regularizada então a situação nossa, municipal. Né, com alterações propostas lá, mas é uma cópia do projeto que foi definido a nível federal, né? Então é isso, sem problemas.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 039. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para a instalação, nos termos da Lei Municipal 2760, de 6 de 8 de 2009, Lei Municipal 2852, de 21 de 5 de 2010, Lei Municipal número 3201, de 8 de 8 de 2013, e da Lei Municipal 3755, de 18 de abril de 2019. No lote do loteamento comercial e serviços, Coxilha Vermelha, destinada à empresa Ivanir Rogério Auler e Cia Limitada.
O projeto está em discussão.
Presidente, eu vou pedir vista desse projeto, porque eu tenho algumas dúvidas. Eu gostaria de saber o cronograma, porque é simples para pedir... Agora, a pandemia, tudo é pandemia, né? Mas acho que eu gostaria de saber o cronograma e por quê e até quando ele vai se instalar neste local. Então, eu peço vista do projeto.
Projeto 039, com pedido de vistas. Projeto 040, peço a leitura.
Altera os artigos 8º... e 41 da Lei Municipal nº 2575 de 2007, que tratam da pensão por morte.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 042, peço a leitura. 041, desculpa.
Projeto de lei número 041. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no valor de R$50.000, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 042. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$5.100.000, indica recursos.
O projeto está em discussão.
Presidente, sou a favor do projeto, favorável. Só fico um pouco triste por não ter, com todo esse, essa arrecadação em excesso, não ter um valor para a UTI, que afinal foi prometida durante a campanha, a infraestrutura pronta, equipada e entregue à sociedade, à comunidade até o final do ano.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 045. Peço a leitura.
Institui programa de recuperação de crédito, créditos tributários e não tributários, crédito legal municipal 2021 e da outras previdências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 043, 044, 046, 2001, do Executivo, baixa as comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.